E hoje, na nossa programação de jornalismo, com as informações para o programa Rumo ao Campo, nós temos a participação do Alencar Ruggeri, ele é diretor técnico da Imater Rio Grande do Sul, que vai participar com a gente hoje para falarmos sobre a safra de inverno, os desafios com o clima e maior rentabilidade. Bom dia, Alencar.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetária. É um prazer nós falarmos com a comunidade, principalmente os agricultores e principalmente a respeito dessa questão do trigo, principal cultura de inverno que nós temos no estado.
É importante a gente falar, né, que a produção, a gente enfrenta desafios para a produção agrícola, eles são incontáveis, né, seja no verão, seja no período de inverno, o produtor precisa, antes de iniciar um plantio, planejar os custos, olhar a previsão do tempo, estar realmente atento ao mercado econômico e aos cenários políticos, né. Eu gostaria que você iniciasse aqui a nossa conversa, falando então a respeito dessa safra de inverno, dos desafios com o clima e uma maior rentabilidade.
Na verdade, sim, o que tu colocaste é uma palestra, é um seminário, um simpósio para nós podermos discutir todos esses temas relacionados à atividade primária, do qual o inverno, as culturas de inverno têm um papel fundamental dentro daquilo que a extensão rural preconiza, a Emater trabalha muito forte nisso, que é nós termos uma atuação em sistema de produção. Nós hoje não se admite mais que o agricultor não esteja já com um planejamento do que vai fazer na safra de inverno do ano que vem, certo? Então, daqui 2 anos, o que ele pretende fazer? Então, esse planejamento da atividade primária, assim como qualquer outra atividade, é que dá estabilidade para o produtor. Bom, nós temos fatores externos ao nosso planejamento, que daí a questão dos valores pagos, dos valores recebidos para tanto de insumos quanto os recebidos dos produtos, que isso faz com que a gestão da atividade faz com que você decida qual é o grau de investimento que você quer fazer. E o terceiro item é a questão das condições climáticas, quer dizer, que está fora, na maioria das vezes, da decisão do produtor. Quer dizer, o que nós temos é ver quais as condições, a previsão das condições, que o nome é previsão, das condições ambientais que vai ter para aquele ano, para você tomar uma decisão daí de forma mais rápida, certo? Já tendo planejado a tua atividade, qual é a cultivar de trigo que vai plantar, aí você só decide em função da previsão das condições climáticas, eu vou plantar meu trigo mais próximo da janela de plantio ou mais no final da janela de plantio. Quer dizer, aí é essa decisão que tem que tomar. Tem um zoneamento que te indica um histórico das condições do teu plantio. Bom, esse ano nós vamos ter El Niño, então eu vou buscar quais as condições que ocorrem nos anos de El Niño. A tecnologia da informação hoje não nos permite isso. Bom, em anos de El Niño, a tendência de chuvas acima da média no mês de novembro. Estou chutando, certo? Então, o produtor, eu vou ter que plantar o meu trigo, a minha atividade, aonde lá naquele mês que eu tenho maior dificuldade, eu diminuir meu risco. Então, assim, ó, o que nós temos hoje é se apropriar das informações que elas estão disponíveis e tomar as decisões em cima de informações, em cima do conhecimento que nós temos. Então, todo esse cenário que nós temos, ele tem que ser atendido dessa forma. Quer dizer, o agricultor tem que se apropriar de todas as informações para executar o planejamento que ele teve durante o ano. E assim, a cultura de inverno, ela é fundamental, essencial, imprescindível dentro do sistema de produção. Certo? Onde nós tínhamos um modelo de produção onde você tinha uma tranquilidade em função dos produtos que existiam, no caso, falo mais especificamente, o glifosato resolvia todos os nossos problemas de plantas daninhas. Não resolve mais. Então, cada vez mais, o inverno ele entra num sistema de produção que ele tem um valor muito grande na cultura do verão. Quer dizer, aí a rentabilidade ela vem de forma direta e indireta, em função do que possa ocorrer no verão.
Tá certo, Alencar. E você considera, então, as ações de planejamento e gestão junto ao profissionalismo do agricultor, que é a solução para o agro, para alavancar a safra de inverno, pela sua fala, isso?
Eu não tenho dúvida nenhuma, não a safra de inverno, como esses três pilares, o planejamento, a gestão e o profissionalismo, são assim os três princípios básicos para a segurança do sistema produtivo. E a segurança dá o quê? Dá a perpetuação do produtor na atividade. Nós temos hoje, com o volume de informações que nós temos, fazer um cenário, quer dizer, o que que eu espero, certo? Então, nós hoje, o produtor faz investimentos em tecnologia embarcada em volumes astronômicos, quer dizer, uma coletadeira, R$1 milhão, um pulverizador, R$500 mil, certo? Estou falando um autopropelido, uma coletadeira de grande porte. Então, só para nós ter referências, assim, o quanto custa isso dentro da propriedade? Quantos não têm, ao longo de 10, 12 anos, uma receita para cobrir essas despesas? Então, esse planejamento da atividade, esse profissionalismo e a gestão, você coloca, você expõe todas as condições para tomada de decisão. Em cima dessas informações, eu vou tomar a minha decisão de o que fazer, como fazer, quando fazer. Então, talvez nesse período que nós estejamos vivendo hoje, ele é muito, muito propício para isso. O produtor veio de 4, 5 safras de verão, ou 6, a partir de 2012, todas safras boas, com bons preços. Então, agora é o momento ideal para você solidificar, consolidar as atividades. E o trigo, atividade de inverno, ela é um dos pilares de sustentação desse sistema de produção. Então, é muito... Por isso que eu falei que isso é esse tema que você... A primeira indagação que você fez é um seminário, um simpósio, um curso, 2 cursos, 3 cursos de graduação, pós-graduação. Então, é extremamente complexo, mas a disponibilidade de informações que o produtor tem acesso hoje, e a Emater faz parte desse conjunto de entidades, instituições, como a Embrapa, como as cooperativas, cada um tem uma função dentro da sociedade. E a Emater tem essa função também de servir de suporte para contribuir dentro do planejamento, do profissionalismo e da gestão da atividade.
Tá ok, Rogério. A gente tem cada vez mais máquinas, equipamentos de ponta, né, com alta tecnologia, que ficam subutilizados no inverno, porque não se tem uma atividade com tanta rentabilidade como se tem no verão. Esse é o desafio que temos, né?
Sem dúvida. Você tem um conjunto de máquinas e equipamentos, mas essas máquinas e equipamentos, elas têm que estar dentro de um sistema de produção. Se você fizer uma análise fria, assim, milho e soja, normalmente a condição de rentabilidade da soja, possivelmente, ela é diferente da do milho. Agora, em um sistema de produção, é quase que inadmissível você não ter milho na propriedade. Certo? Num sistema sustentável. Então, essa questão que você coloca assim, eu tenho que usar as máquinas para dar um resultado econômico. Mas eu tenho que ter também um outro tripé, que é a situação assim, econômico, certo? Onde você tem que ter uma estratégia desse econômico, ele tem que ter uma sustentabilidade ao longo do tempo. Uma sustentabilidade ambiental, inclusive, quer dizer, eu tenho que estratégia que eu vou usar de inverno, por isso que eu vejo assim, não dá para olhar especificamente o econômico direto do resultado do trigo, e sim no sistema de produção. Daí que entra essa questão tua, as máquinas que são utilizadas, certo, no inverno, essa subutilização que nós temos. Então, o Estado, nós já tivemos essa 2 safras por ano, certo? Onde nós tínhamos uma safra de verão e uma safra de inverno. Centro-Oeste tinha uma única safra. Agora, eles encontraram já uma solução para o sistema deles, onde tem 2 safras de verão. Nós, no Estado, ainda estamos batendo cabeça em encontrar alternativas de inverno. E aí entra N alternativas, no qual tem se discutido outras culturas, como é o caso do nenhuma nova, né? Mas o triticale como possibilidade de produção de etanol, a aveia com outros destinos, o próprio trigo com outros destinos. Então, o Estado E aí o nosso secretário Kovács Filho tem sido bastante insistente nessa relação que nós temos com a secretaria, que é a nossa Secretaria da Agricultura, insistente nisso. Nós temos que encontrar como Estado oferecer informações, auxiliar aos empresários que busquem investimentos, né, em outras áreas para que você dê vazão para esses produtos que são produzidos durante a safra, tanto de inverno quanto a de verão.
A rotação de culturas, ela pode ser um caminho relativamente simples para superar alguns desafios, né?
Sem dúvida. Por isso que você coloca aquele sistema. Um sistema de produção racional que teria um ano, digamos, entra com milho, com trigo, soja, certo? Ou tu entra com soja, com aveia, e depois com milho no próximo ano, ou repete soja, certo? Ou entra com feijão. Hoje nós temos um sistema que ele é muito interessante para você poder desenvolver atividade. E esse sistema está sendo pressionado muitas vezes por pragas, que daí pragas, entenda-se plantas daninhas, entenda-se insetos, entenda-se, que elas ficam fora de controle, ou de difícil controle na próxima safra. Então, o que nós temos assim, de dificuldade de não adotar um sistema de produção é isso. Que a ciência já não consegue resolver os problemas que nós temos com tanta agilidade quanto nós gostaríamos, certo? Digamos, a própria vulva. Hoje nós tínhamos o glifosato, já não controla mais direito. Hoje nós temos que lançar mão de outros produtos que não têm uma eficiência tão plena quanto era o próprio glifosato. Aí você tem que lançar mão de um conjunto de produtos. Então, e aí o que tem? Um sistema de produção com rotação de culturas que dá uma sustentabilidade econômica e ambiental ao longo do tempo. É claro que tem toda a questão que dá essa necessidade do produtor, que é a questão econômica imediata. Mas por isso que eu disse que como nós viemos de um período longo de altos e bons rendimentos na cultura da soja, tanto rendimento econômico quanto rendimento direto, então, eu acredito que nós estivemos num momento extremamente importante para você dar um salto de qualidade e de segurança para a atividade. De qualidade, eu digo pelas informações, pelas máquinas que você tem. E pelo volume de informações disponíveis hoje, pela ciência, aquilo que a ciência nos disponibiliza, nos dá uma segurança cultural que eu digo, do rendimento da cultura, da atividade, soja, milho, trigo, canola, centeio, cevada. Então, é uma gama de produtos que quem estiver usando aquele tripé, planejamento, gestão e profissionalismo, ele vai estar lá na frente quando a primeira dificuldade, ou por condição de ambiente, uma falta de chuva, um déficit hídrico em algum período, ou por uma condição ambiental de inverno, esse vai ser o que menos vai sofrer. Então, tudo tem um preço. Você tem uma exagera em algumas questões, você com risco é maior de você ter alguma dificuldade. Então, na atividade agrícola, esse tripé que tem, nós temos a certeza de que é o que dará segurança da sustentabilidade da atividade, é esse tripé. E aí, uma peça trabalhando forte nesse sentido de construir um volume de informações suficientes para a decisão do produtor. O que nós queremos oferecer informações tecnológicas, certo? Qual a melhor cultivar de trigo, onde você encontra os calhos, qual é o mercado de canola, a cevada, como é que você faz, como é que nós podemos, interlocução que nós podemos fazer, certo? SMP. Então, em matéria, nesse sentido, contribui com a sociedade para isso. Nós temos também a questão do planejamento, quer dizer, contribuir de que forma o produtor pode construir um sistema de produção integrado. E dentro de uma gestão, o que nós gostaríamos de fazer é que o produtor se apropriasse das questões possíveis de informações. Você tem como fazer gestão. Quanto está me custando a minha lavoura de milho? Certo? Quanto está me custando a minha lavoura de soja? Qual é o meu resultado econômico esse ano? Agora, quanto custa ao longo de 2, 3 anos essa lavoura de soja? só com soja, produzir no inverno. Ah, mas isso, o trigo não deu lucro, sim, mas quanto está me custando a mais a soja para eu manter um sistema? É nesse sentido que nós temos trabalhado muito forte dentro da empresa, é para que o produtor tenha essas informações e que ele decida da forma mais adequada dentro da propriedade que ele atua na atividade agrícola, que é o nosso motor, o nosso carro-chefe de desenvolvimento do estado do Rio Grande.
Outro índice também, Rogério, é que o produtor ele não pode deixar o solo de março, por exemplo, até maio descoberto, né? É necessário que se busquem estratégias, adote, né? O produtor tenha um sistema adequado que insira milho ou qualquer outra coisa, né?
Exatamente. Onde é que é para assinar isso aí, essa recomendação que vocês aí? Nós fomos criando um sistema de produção, se alterou um sistema de produção onde nós tínhamos digamos, milho e soja no verão, e inverno, milho, na trigo, aliás. Nós fomos mudando o nosso sistema começou, a soja começou a ser plantada antes, com ciclo mais precoce. Hoje nós chegamos em fevereiro, já com safra, início da safra, março, safra plena, e aí você fica abril, maio, junho. Era um sistema que é extremamente novo, certo? E aí a própria ciência, nós temos discutido internamente com a Embrapa, com as universidades, que tipo de sistema? E aí entra o milho como uma alternativa de você produzir massa, de você produzir raiz para romper a camada compactada. Então, alternativas tem. E é isso que eu digo, é um sistema de produção, onde nós temos muitas vezes um custo que ele é imputado a alguma cultura. Ah, eu tenho um custo para mim, para que eu possa semear milho logo após a colheita de soja que eu fiz lá dia 5 de março. Se milho eu tenho que semear um milho onde ele tem que prioritariamente ser um milho que eu não, o meu interesse é a produção de massa verde e raiz, certo? Então, eu semear esse milho, prioritariamente um milho, que depois eu tenho um sistema de usar um produto para dessecar ele. Quer dizer, eu não posso usar um milho que seja resistente ao glifosato, aí eu começo a criar um problema com a seleção. É esse planejamento que nós queremos sentar com o produtor e ver quais são as estratégias para você lançar. Ah, eu vou plantar trigo sarraceno, por exemplo, lá, e agora ele desseca e planta trigo. Então, alternativas existem. O que o produtor tem que tirar é tirar um tempo muito significativo da atividade dele para planejar, fazer a gestão, e aí assim, ia tomar as decisões em cima disso. E a Emater está aí para contribuir com tudo isso que você coloca. Nós temos dois períodos que são bastante críticos em relação aos solos, que são esses dois, a passagem da cultura de verão para esse vazio outonal, e depois quando nós temos lá, quando nós tiramos a cultura de inverno, entramos com a soja. Esses dois períodos eles são extremamente vulneráveis, tá? Na atividade agrícola. Então nós temos que estar com o máximo cuidado e o máximo preocupação. Nós temos ainda um volume restrito de produtores que tem essa preocupação, mas é um esforço que a instituição tem feito, tanto é que o próprio estado tem um programa de solos, de conservação de solos e água, e a Emater é a executora disso. Então, assim, o produtor, se quiser o apoio da Emater, nos busca lá no escritório municipal, se o colega tiver dificuldade, busca a estrutura regional, se não tiver a resposta, busca a estrutura estadual. A Emater tem uma estrutura onde a resposta ao produtor, ele poderá não ter de forma imediata lá no município, pela própria estrutura da instituição. Mas a resposta a nível do estado, com certeza, nós temos para colocar isso para o nosso assistido lá no campo. Então a Emater está à disposição dos agricultores para atender e nós construir um sistema que ele seja mais sustentável, economicamente, ambientalmente, socialmente. Esse é o trabalho que a instituição tem feito no estado do Rio Grande do Sul e se coloca à disposição de todos os agricultores nos municípios com esse intuito.
Outra questão que eu gostaria de comentar com você é a respeito da questão climática. A gente falou no início da nossa entrevista, né, mas eu gostaria que a gente desse uma atenção redobrada a esse assunto. A gente tem indicações aí dos meteorologistas, né, que o inverno de 2019 ele deve ser mais chuvoso, com índices acima da média e não muito frio, né? Isso pode ser esse clima, ele pode ser impeditivo do trabalho do campo ou não?
Não, é isso que eu coloquei anteriormente, de forma bem rápida, assim, o que nós temos? Nós temos que ter essa informação para tomar a decisão. nós não podemos ficar esperando que isso aconteça, viu? Ó, aí eu disse que ia chover, choveu bastante, viu? Isso não serve, é uma desculpa que você tem. O que você tem que ter essa informação, bom, em função disso, o que eu vou plantar esse ano? Em que período que eu vou plantar? Se vai chover mais, então eu tenho que aproveitar os momentos, que nem agora está acontecendo essa última semana, que nós não tivemos chuva praticamente no estado, quer dizer, eu tenho que estar celeridade aos processos, porque se isso se confirmar, aí eu tenho, já estou precavido. Então, as previsões climáticas servem para isso, para que você tome a melhor decisão com a informação, porque se nós não tivéssemos informação disso, você ia, bom, eu vou plantar na segunda semana de julho. Bom, em você tendo a informação, você vai ter se apropriado dessa informação e tomar a decisão. Então, as informações servem para isso. Agora, não dá para você se esconder. Bah, eu ia plantar em julho agora, então eu não posso ficar tomar uma decisão em função de uma previsão das condições climáticas. Então eu tenho que tomar em cima do meu planejamento quando que eu vou plantar. Se vai chover muito, quando eu tiver a possibilidade de plantar, eu não posso ficar esperando a época ideal, sabendo que essas informações elas vêm se consolidando, sim ou não, quer dizer. Mas a questão ambiental é o seguinte, é uma previsão que vai acontecer. Depois você tem a confirmação disso, sim ou não.
Eu gostaria também que você falasse para a gente, né, qual a perspectiva para 2019, né, quais os dados aí divulgados pela Emater. A gente teve, né, uma divulgação aí do dia 30 de maio sobre a intenção de plantio da safra 2019-2010, a área de trigo, né, que tende a subir. Eu gostaria que você falasse rapidamente, então, para a gente concluir.
O que a gente faz é em buscar nos municípios que plantam trigo e outras culturas, essas informações, e aí fica um pouco, é um levantamento que é feito, tá? Esse ano nós estimamos um aumento aí de ordem de 30 mil hectares de trigo em relação ao ano passado. Esse levantamento, ele é iniciado lá em março, abril, então, e aí você vê, com a coleta dessas informações, que a resposta do que eu mesmo coloquei. Aqueles, quem está plantando trigo é aquele produtor que já tem aquele tripé bem claro. Então, até pela coleta das informações, porque se houver variações agora, são aqueles produtores que, em função da intempestividade que vai ocorrer agora, ele deixa de plantar. Ah, ó, caiu R$2 o preço do trigo, não vou mais plantar trigo. Aumentou R$1, vou plantar trigo. Então, esse produtor, assim, ele não está na atividade com o grau de profissionalismo que nós queremos. Então, por isso que a gente tem batido muito forte essa questão do planejamento, da atividade, da gestão, para você ter o melhor resultado. Então, a estimativa nossa é essa, e a produtividade, ela diminui um pouco porque é feita em cima de um modelo matemático.
A gente então agradece a sua participação, né, a sua disponibilidade em nos atender nessa manhã, falar sobre esse importante assunto, esses dados, né, que para o nosso produtor do campo e aqui para o nosso programa Rumo ao Campo é de extrema importância. Obrigada.
Na verdade, assim, ó, esse é um tema que eu acho que ele é extremamente interessante, muito além de uma fala rápida desses temas. Eu acho que isso serve apenas para nós instigar os produtores a discutir esses temas. Então, aí nós colocamos à disposição para que nós façamos em outras oportunidades um debate, um tema mais específico, assim, sobre, vamos pôr assim, com a metodologia que a Emater coleta as informações do trigo. Então, vamos falar sobre as condições ambientais. Quando a gente fala de forma ampla, assim, a gente tenta apenas repassar panorama em algumas situações. Nós agradecemos e nos colocamos à disposição dos ouvintes. Um abraço a todos.
Muito bem, este então o Alencar Ruggeri, ele é diretor técnico da Emater Rio Grande do Sul, falando a respeito da safra de inverno, os desafios com o clima e maior rentabilidade. Com as informações para o programa Rumo ao Campo, informou a repórter Luzia Camargo.